E cá estamos nós, mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhados a cada sexta-feira, esta linda parceria com o Hotel das Salinas. Projetos, pessoas, instituições, ideias que nos acrescentam, nos inspiram. A cada Chá das 5, esta sexta não é exceção da Lumo. Hoje temos a Margarida Louro. Vem aí o primeiro evento da ES Talks by Lumo. Margarida, é um gosto, bem-vinda.
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite.
Para começar o ano em beleza, com os assuntos que importam em cima da mesa, não é? Até rimamos, Margarida. Porquê este ES Talks by Lumo? Vamos então, antes de conhecer a Margarida, conhecer também este primeiro evento na área da sustentabilidade que vai acontecer, conhecer a Lumo. O que é a Lumo?
A Lumo é uma empresa de consultoria com sede em Aveiro. Atuamos em diversas áreas de negócio, e a área da sustentabilidade é uma área de negócio que foi criada há um ano e meio, 2 anos, cerca de um ano e meio, 2 anos. O objetivo da criação desta área teve, obviamente, como base o assunto de sustentabilidade que está em cima da mesa e cada vez mais, não só pela emergência climática que vivemos, pelas questões sociais e de governança, mas também muito pela regulamentação que tem vindo a sair ao nível europeu e ao nível nacional, e que, como consultores que somos, entendemos que devemos prestar esse apoio às empresas que estão, obviamente, com muitas dúvidas e há muitas questões sobre como fazer e o que fazer.
Okay. Que empresas são estas? Quem é que procura os vossos serviços e que dúvidas, de forma geral, apresenta?
Assim, a maior parte dos nossos clientes e a maior parte dos nossos potenciais clientes são PMEs, nacionais. Nós atuamos em todo o país, nos mais diversos setores de atividade, essencialmente, indústria, serviços e turismo. As questões que começam a colocar, muitas delas também são disputadas por nós, não é? Porque a maior parte das empresas têm, obviamente, que estar focadas naquilo que é fazer negócio, vender os seus produtos, vender os seus bens e os seus serviços, e muitas das vezes não está tão atenta àquilo que são estas novas regulamentações, e portanto, muitas das vezes as questões começam ao contrário, não é? Pronto, somos nós que tentamos criar este tipo de interação. Essencialmente, quer dizer, há muitas questões, há muitas dúvidas, essencialmente até nas questões ambientais e nas questões sociais, e por isso é que nós também tirámos o gui da perninha do evento, porque as questões de governança são fundamentais, óbvio, é um pilar tão importante como os outros, mas as questões ambientais geram muito mais dúvidas porque têm questões técnicas associadas muito mais complexas do que as outras, não é?
As empresas estão preocupadas, Margarida, em ser sustentáveis ou em cumprir a lei?
Cada vez mais estão preocupadas em ser sustentáveis, estão, obviamente, claramente preocupadas com o não cumprimento da lei, mas começa-se a notar uma cultura, enfim, mais preocupada, mais. Até porque também muitas das empresas começam a ter consciência que os impactos negativos que podem provocar a estes dois níveis são impactos que financeiros também para a própria empresa, negativos, são impactos negativos também para a própria empresa. E quando se começa a misturar ambiente com dinheiro, a conversa muda, não é? As preocupações também mudam, é inevitável, é
E
inevitável.
o interesse. O porquê deste primeiro evento, Margarida? Estas ES Talks. Porquê ES Talks?
Então, ES, vem da sigla ESG, que tem o E é ambiente, environmental em inglês, o S social, a tradução é igual, e o G governance. São os três pilares essenciais da sustentabilidade. A maior parte das pessoas acha que a sustentabilidade é só o ambiente, mas de facto não é. Estão os três interligados.
Recordando as três, desculpa Margarida, então ambiente, sustentabilidade e governança.
Ambiente social e governança.
Ambiente social e governança.
O nome surge, sei lá, há sempre esta tentativa de trabalho criativo e de criar um nome que tenha algum impacto, não é? Pronto, acho que o talk está muito na moda, na comunicação social, em muitos eventos que a própria comunicação social organiza. Acho que agora são talks para tudo, antigamente eram seminários, webinars, né? Agora fala-se muito em talks. E o Bailumo, porque obviamente queríamos colocar a nossa chancela, apesar de estarmos a organizar um evento com o objetivo de haver aqui uma troca de experiências e esclarecer um público-alvo, as pessoas que vão estar presentes, nós também, pronto, queríamos que nos reconhecessem como tal.
19 de janeiro, no Aveiro Expo, três mesas redondas com oradores incríveis. Este é o painel, a entrada é gratuita.
É, a entrada é gratuita, obviamente tem que ser feita uma inscrição prévia, porque há limite de lugares e, portanto, queremos garantir que todas as pessoas que se inscrevem terão lugar. E depois temos um almoço, tendo em consideração que o evento se prolonga para a parte da tarde. Estamos a organizar um almoço no próprio espaço do Aveiro Expo, em que as pessoas que se quiserem inscrever no almoço poderão fazê-lo também, tem um custo associado, mas consideramos também que a hora do almoço é importante para o networking, para as pessoas trocarem impressões, se conhecerem, esclarecerem mais dúvidas sobre aquilo que ouviram e não tiveram o tempo suficiente para debater na fase das mesas redondas, e portanto vai ter esse almoço também.
Queres ajudar-nos a navegar por cada uma destas mesas?
Sim.
Eu já estive a espreitar e já vi que o elemento feminino está assim com muita força numa das mesas, mais diminuído noutras, e isso fala muito também, não é? Mas deixamos para ti ajudar-nos a navegar então por este painel de oradores, de investigadores, professores, cientistas, pessoas que entendem do assunto e que vão dividir o que sabem connosco.
Sim. É verdade que eu confesso que só agora que colocámos no site os short views de toda a gente, é que reparei que havia uma das mesas que só tem um elemento feminino, que é a moderadora. Pronto, mas não foi, não houve, não, quer dizer, ainda por cima, estando nós a falar de um evento de sustentabilidade em que promovemos também a igualdade do género, quer dizer, não faz muito sentido, mas o evento no seu todo é equilibrado.
Eu estava a brincar do ponto de vista dos nossos dons, aptidões, não é? Onde cada um de nós investe o seu talento e.
Sem dúvida, a área da transição energética, que é mesa 2, e há muito mais homens em termos técnicos e académicos que trabalham nessa área do que mulheres, e portanto não.
E na área social, não é? Nós vemos ali tantas mulheres com tanto para dizer.
É verdade, sem dúvida.
Margarida, ajuda-nos então a navegar por cada uma destas mesas redondas.
Então, a nossa preocupação foi, em termos de temas que escolhemos, foi irmos de encontro àquilo que são as mega tendências na sustentabilidade. É óbvio que houve algumas que ficaram de fora, tentámos pegar naquelas que considerámos ser as mais relevantes para discutir numa primeira edição de um evento. Portanto, a primeira mesa tem o título Pegada de Carbono. A pegada de carbono. Esta mesa vai ser representada por um elemento da Universidade de Aveiro, Departamento de Ambiente, já apresentado, que é o professor Luísa Roja, foi o meu coordenador enquanto também estive a trabalhar no Departamento de Ambiente. E depois escolhemos aqui um conjunto de empresas que, em termos de atividade, são completamente distintas. E a ideia foi absolutamente intencional. Portanto, temos a FNAC, que em termos do online, e então agora com estas questões da pandemia, as vendas online aumentaram exponencialmente, e portanto temos a FNAC a falar-nos da forma como otimizou estas cadeias logísticas no sentido de redução de emissões, né? E é muito importante ouvirmos, porque nós temos cada vez mais o comércio online, e acho que vai ser muito interessante para as pessoas que trabalham neste setor de atividade. Depois temos o André Paiva da Eco Waters, que são aquelas garrafas azuis que existem, passa publicidade no supermercado, com uma fonte em que nós podemos, ficamos com os garrafões e com as garrafas e podemos depois ir lá recarregar como se fôssemos à fonte. É um conceito muito interessante e que acho que tem vindo a ganhar dimensão. Depois temos uma empresa tecnológica, NextBit, que vai ser representada pela Margarida Soares. Portanto, eles estão a trabalhar mais na área tecnológica para medir pegadas, medir consumos energéticos, etc. Portanto, tem ali um conjunto de. Não
Dados,
só.
né?
Exatamente, e acho que também é muito interessante a questão da tecnologia e ajuda-nos imenso nestes temas que estamos a abordar.
Os números não enganam, não é, Margarida?
Sem dúvida.
E precisamos dos números, precisamos de olhar para os números reais, porque daquilo que temos ouvido, a coisa não é famosa, não é? Portanto, alguém que faça as contas.
Que faça as contas e que monitorize aquilo que é o mais importante disto tudo e que as empresas ainda não tomaram bem consciência que é importante ir monitorizando os dados ao longo do tempo, né? Depois temos o João Figueiredo, que é administrador da Carmo Wood. A Carmo é uma empresa bastante conhecida, trabalhos fantásticos em Madeira, os passadiços todos que agora temos, um conjunto de restaurantes. Eles estão a entrar também no setor do living e têm também a construção modular e, enfim, uma forte aposta também em questões de sustentabilidade. E por último temos a Grestel, que é uma empresa daqui de Aveiro, é uma cerâmica, o setor cerâmica é um setor com elevado impacto ao nível ambiental e, portanto, eles têm projetos fantásticos, têm uma linha toda feita com matérias-primas recicladas, com uma percentagem de matéria reciclada muito elevada e consideramos que era muito importante, porque certamente fizeram imensos cálculos para chegar aqui.
Porque tem a cerâmica dificuldades na área da sustentabilidade, para quem não sabe.
Todas as
Gasta muita
empresas
água? É o quê? Onde é que está?
consomem muita energia nos fornos e nas estufas e têm muitas emissões gasosas, né? E, portanto, poluição. Gases com efeito de estufa, são os gases que são determinados, que são para o cálculo da pegada de carbono, né? São as emissões dos gases com efeito de estufa. E, portanto, esta mesa depois também fecha aqui um assunto muito importante e muito determinante, em que há muitas, muitas dúvidas, que é a questão da cadeia de valor, não é? Porque os impactos que as empresas causam não podem ser medidos de forma individual, têm que ser medidos ao longo da sua cadeia de valor. Cadeia de valor é fornecedores, clientes, etc., etc., intermediários, por aí.
Todos
Portanto,
os envolvidos, não é? Do princípio ao fim.
exatamente. Depois temos a mesa 2, que é a mesa da transição energética. Aqui o objetivo foi tentar convidar várias empresas que têm formas de utilização de energia renovável distintas, para criar aqui também um pouco de debate, porque não há a energia ou combustível ideal, eventualmente será uma congregação de várias, não é? Portanto, temos aqui desde o hidrogênio verde, ao biochar, à criação de combustível através de resíduos de óleos dos portos. As energias através de painéis solares fotovoltaicos, as comunidades energéticas também, e não quero estar a falhar com ninguém, mas temos aqui uma empresa também de Aveiro, que é a Oli, muito conhecida, que forrou todo o seu edifício com painéis solares, e, portanto, é uma empresa facto bastante preocupada com estas questões. Portanto, eu posso passar a apresentar os elementos, começando aqui pela Oli. Será o José Velhas da Silva que vai estar presente na mesa redonda. Depois temos, obviamente, também um elemento da Universidade, que achamos importante. O Departamento de Ambiente aqui da Universidade de Aveiro tem muitos estudos, já há muitos anos, muito, muito importantes, e achamos que é muito importante este contacto entre a academia e as empresas. Umas não são nada sem as outras a este nível, sem dúvida, não é? E a Universidade de Aveiro, de facto, prima também por dar este tipo de prioridade. E temos o professor Luís Taralho, que nos vai falar de dois tipos de combustível alternativos, que tem vindo a estudar com a sua equipa de investigação. Temos o Nuno Matos da Ecooil, a tal empresa que começou por ser uma empresa só de tratamento de resíduos e agora já está a fornecer combustível reciclado para indústrias, por exemplo, cimenteiras, que têm um consumo energético elevado e que necessitam de produzir vapor a uma larga escala, e eles estão a conseguir fazê-lo. Temos o Rui Queiroga da Quinwatts. A Quinwatts é uma empresa que tem vindo a ser reconhecida, é uma empresa que se localiza em Coimbra e tem vindo a ser reconhecida pela criação das comunidades energéticas, portanto, tem feito um trabalho fantástico. Não é só por aí que é conhecida, mas essencialmente por aí, foi esse um dos motivos pelos quais eu os convidei. Depois temos a Mota-Engil Ativo, que será representada pelo seu CEO, que é Augusto Junqueiro, uma pessoa com um largo currículo no que respeita a todas as questões ambientais, mas vamos aqui falar de transição energética, e eles atuam a vários níveis, não só ao nível do energético, mas também de resíduos e de efluentes, mas o foco aqui da Ative será estas questões da transição energética. E por último, temos o Bernardo Vasconcelos, que é da Smart Energy, que é uma empresa com base suíça, e que está envolvida nos projetos de produção de hidrogênio verde em Portugal. Portanto, temos aqui uma mesa bem composta, com a moderadora Marta Mendes, o único elemento feminino, e que certamente vai pôr ordem. Por fim, temos a mesa de responsabilidade social.
E esta sim, não é? Bem composta, aqui ao contrário, não é? Vemos a participação mais ativa das mulheres.
A mesa 3 é a mesa de responsabilidade social, que tem o tema responsabilidade social. E aqui o nosso objetivo foi convidar empresas que fazem voluntariado, e queríamos conhecer quais é que são os projetos em que estão envolvidas e de que forma é que os implementam. Achamos que é muito importante, e até porque muitas das empresas de outros setores, quando querem implementar medidas de responsabilidade social, recorrem às questões de voluntariado, e, portanto, acho que há aqui esta conjugação, não é, de aspectos. Teríamos Carla Tavares, ela é presidente para a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, e, portanto, será uma figura de peso aqui nesta mesa, porque tem vindo a criar um conjunto de políticas muito importantes que depois têm que ser, porque são regulamentadas e são implementadas nas empresas. Temos a Carolina Breda, da Bresimar Automação, é uma empresa da Aveiro, e a Carolina é administradora da empresa e é uma das pessoas que está à frente de todas as questões de responsabilidade social e sustentabilidade da Bresimar. Temos, ao nível do voluntariado, o André Machado. Ele é um dos fundadores da World Needs, que é uma associação de voluntariado.
Eu já passei por cá também por um dos chás no ano passado, incríveis, projetos incríveis, não é? E empresas também muito comprometidas.
Muito comprometidas, sem dúvida. Temos a Cátia Lima, também de uma associação de voluntariado, que é agora Aveiro. Também tem projetos muito interessantes. E queremos ouvir o que tem para nos dizer. Depois, a Patrícia Garcia, da Critical Software. A Critical é uma empresa, obviamente, reconhecida a nível nacional e internacional, mas como recentemente abriu uma escola gratuita em Coimbra, que é a TUMO, é uma escola tecnológica, e de design, em que as crianças e adolescentes em idade entre o 5º ano e o 12º ano frequentam de forma gratuita, com todas as infraestruturas do melhor que há possível imaginar. Portanto, obviamente, aquilo foi construído com muito mecenato, e a escola está a ter um sucesso enorme. E, portanto, é, a Critical, para além de ser uma empresa tecnológica de renome, tem um compromisso absolutamente extraordinário com questões sociais e com questões culturais também. Estão envolvidos em muitos projetos a esse nível. E ficámos muito satisfeitos por terem aceitado o nosso convite, porque acho que esta partilha vai ser muito interessante.
Eles vêm de onde, Margarida? A crítica
Critical é uma empresa com sede em Coimbra, foi, quando foi criada em Coimbra, mas quer dizer, tem escritórios em Lisboa e no Porto. Penso que só. Penso que
Teremos
só.
uma escola crítica ali em Aveiro para os nossos pequenos também.
Seria
A
fantástico,
lançar
seria.
sementinhas, não é? Neste primeiro ES-Talks vai lume.
Podemos lançar este desafio, nunca se sabe. Depois do grupo Brisa, bastante conhecido, não é? Porque pelo menos as pessoas que andam de carro e andam nas autoestradas, vamos querer ouvir o que têm, quais são os projetos que têm ao nível da responsabilidade social, e têm vários e muito interessantes. E a pessoa que representará o grupo Brisa será Franco Caruso, que é o diretor de sustentabilidade e comunicação da empresa. A moderadora desta mesa é Rita Rendeiro, que é uma das fundadoras da Women in ESG Portugal. Portanto, é a pessoa indicada para colocar questões a estas pessoas todas.
Esta Human SG Portugal é o quê, Margarida, para quem não sabe?
É uma associação criada com o objetivo de reunir as mulheres que trabalham ou que têm intervenção na área da sustentabilidade em Portugal. Portanto, elas, quando organizam um conjunto de ações, desde ações de esclarecimento, ações mais interventivas, nestes aspectos da sustentabilidade, e ao mesmo tempo também tentam fazer aqui algum networking, porque criaram a possibilidade das mulheres, neste caso são mulheres, se inscreverem. Portanto, há ali um contacto direto, nós temos acesso a todas as pessoas que fazem parte da Women in ESG e podemos estabelecer algum tipo de parceria ou contacto profissional ou até pessoal. Portanto, é uma associação fantástica também.
E estão assim então concluídas as três mesas redondas. O público vai ter a possibilidade de fazer perguntas?
Sim, o objetivo é que seja aberto o debate, não é? Porque mais essencial do que ouvir, mais importante do que ouvir, é ver esta troca de impressões e a colocação de dúvidas, não é? Acho que é isso que se pretende também.
Qual o vosso objetivo quando organizam este painel e fazem esta primeira talk, gratuita, além de divulgar a empresa, como é óbvio.
Eu acho que essencialmente surge da vontade que temos em pôr o assunto mais em cima da mesa, das empresas e das pessoas perceberem que estes assuntos são absolutamente essenciais, que há pessoas que os podem ajudar nesse aspecto. E que a troca de realidades, não é? A troca de experiência e a partilha de boas práticas, vai ajudar naquilo que é a construção do futuro a este nível.
Connosco hoje Margarida Louro, da Lumo, por conta do primeiro evento ES-Talks by Lumo, vão acontecer no próximo dia 19 de janeiro, no Aveiro Expo, da parte da manhã e da tarde também, não é? Das 9h30 da manhã às 4 da tarde. Com estas três mesas redondas, com vários oradores, com entrada gratuita. Não esqueci nada, pois não, Margarida?
Oh, não é sábado, é sexta.
Sexta. E no fecho, Margarida, antes de deixar ir-te embora, queremos conhecer um bocadinho de ti, do teu percurso académico também. Qual é a tua especialidade dentro desta matéria?
Eu tirei a licenciatura em Engenharia Química e depois fiz o mestrado em Gestão Ambiental, tendo estado 5 anos ligado a parte de investigação no Departamento de Ambiente e Ordenamento aqui na Universidade em Aveiro, mais na área dos efluentes líquidos, tratamento de efluentes líquidos.
Enquanto cidadã do mundo, Margarida, enquanto mãe, enquanto filha, e com o conhecimento que foste reunindo ao longo dos anos, em que ponto é que tu te encontras? Estás preocupada? Mais preocupada ou mais esperançosa?
Já estou preocupada há muitos anos, porque estas questões ambientais são muito antigas. Eu acho é que só agora, não agora, mas recentemente é que começam a surgir de uma forma mais, pronto,
Mais assídua, não é? Mais sistemática em cima da
mais
mesa.
sistemática. Estamos com a emergência climática, há objetivos a cumprir até 2050 também, e portanto, objetivos mundiais, e portanto, eu acho que as pessoas depois de repente é só ali mais à última da hora é que começam a ponderar e a ficar alarmadas, e portanto, obviamente, estou preocupada, mas em Portugal têm vindo a ser desenvolvidas muitas medidas que fazem com que tínhamos um desempenho bom nesta área e, portanto, nesse sentido estou bastante esperançosa. Acho que vai correr bem. Acho que estamos todos, e vamos todos ficar alinhados para construir um futuro sustentável.
Muito há para dizer, é apenas um bocadinho trecho nesta matéria, fazemos apenas um ponto e vírgula, não é, Margarida? Porque estes assuntos vão continuar a ser debatidos, divididos, conversados entre todos nós. Portanto, é só um até já.
Muito bem, até já.
Muito obrigada pela iniciativa da LUMO reunir todas estas entidades, parceiros, em áreas diferentes, mas com o mesmo objetivo, em comum, não é? Tornarmos as coisas melhores à nossa passagem, à nossa volta e termos uma pegada assim levezinha.
Sim.
19 de janeiro, desta sexta à 15, não é?
Sim, exatamente.
Onde é que quem nos ouve pode saber mais?
Nós temos vindo a fazer publicações assíduas nas redes sociais. Temos o site da LUMO também, www.lumo.pt. Tem lá os detalhes do evento. É possível, através do site do evento, fazer a inscrição. Portanto, é o preenchimento do Google Forms, é uma coisa simples. E foram também criados eventos nas redes sociais, LinkedIn e Facebook. Portanto, também é possível, através desses eventos, fazer a inscrição.
Seja qual for a área, o conhecimento não ocupa lugar, portanto, se puder, inscreva-se. Este convite também é para si. Margarida, foi um gosto. Muito obrigada.
Igualmente, Maria João.
Assim que nos ouve, continuação de uma boa sexta-feira e voltamos a ti, Fernando, e aos estúdios da Terra Nova.